Plataforma Digital para Inovação, a Distrito, divulgou um estudo sobre empresas iniciantes de impacto que atingiram o valor de mercado de US$1 bilhão. Nós já tratamos desse tema aqui e voltamos a falar das startups, mas mais especificamente, 314 startups unicórnio no mundo, segundo esse levantamento, o CB Insights. Quando o termo surgiu, isso lá em 2013, eram 39. Então veja a evolução e rápida dessas empresas. E o Brasil, embora ainda não tenhamos nenhum decacórnio, porque já tem empresas que valem mais de US$10 bilhões, nosso rol de unicórnios aqui no Brasil vem crescendo rapidamente. Até janeiro do ano passado havia uma única startup bilionária, Um pouco mais de um ano depois, então já são 6. No segmento de mobilidade, fintechs, na área de educação, alimentação, na área de ginástica. E dos 14 founders, ou formadores, fundadores dessas empresas, educados aqui no Brasil, 10 são graduados pela Universidade de São Paulo. Então, muitas dessas ideias surgiram de alunos aqui da USP. E a gente vai falar do papel da universidade no fomento desse tipo de empresa, destas startups, Eu converso sobre o assunto com Antônio Carlos Marques. Ele é diretor da agência USP de inovação, a AUSPIN. Bom dia, Antônio Carlos, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. Um prazer poder falar com vocês novamente.
E falar desse assunto, então, de saber que a Universidade de São Paulo, muitas destas startups, unicórnios agora, nasceram aqui dentro da Universidade de São Paulo. Eu vou começar falando primeiro do Brasil, quer dizer, a evolução tem sido muito rápida, de 1 para 6 empresas, e fora as que têm potencial, porque tem uma lista também que esse estudo aponta, de potenciais empresas que vão chegar a unicórnios, em pouco tempo. Então o Brasil está evoluindo muito rapidamente?
O Brasil está, na medida que se recupera economicamente aí, as oportunidades começam a aparecer mais, As unicórnios, elas são um processo, na realidade, eu acho que é como se fosse algo representativo do universo total do empreendedorismo brasileiro. A gente não pode tomá-las simplesmente como o único indicador do empreendedorismo, mas, de fato, isso mostra uma certa recuperação e mostra que os brasileiros têm, sim, capacidade, criatividade, especialmente dentro das universidades, não só a Universidade de São Paulo, para começar a impulsionar a economia dessa maneira também.
Bom, como eu destaquei, dos 14 founders educados aqui no Brasil, 10 são graduados pela Universidade de São Paulo. Então, muitas destas histórias começaram aqui com alunos da USP. Boa parte deles da área são engenheiros, tem também da área de administração, tem um pouco mais, mas eles são predominantemente destas duas áreas. O que a USP vem fazendo, então, para se transformar nesse celeiro, de empresas, de startups?
O celeiro de unicórnios, esse slogan até foi sugerido
pelo... Celeiro de unicórnios?
Esse slogan tem dono, ele foi sugerido pelo professor Brito, que é o diretor científico da FAPESP. Mas, enfim, realmente nós temos aí os alunos da Escola Politécnica, da FEA, começando a criar suas empresas e se destacando. Mas, como eu disse, daí é parte de um processo. A USP é uma universidade de pesquisa e desenvolve a pesquisa com um intuito de eventualmente poder criar inovação, ou seja, transferir essa pesquisa para a sociedade. Independente de a pesquisa ser desenvolvida e transferida, o fato é que o universo, o ambiente de criação de pesquisa também ajuda muito a impulsionar a formação desses alunos para questões relacionadas ao empreendedorismo. E a universidade agora vem cuidando especificamente disso, cada vez mais, criando programas como Inova Grade USP, o Programa de Empreendedorismo Social, tentando assim também criar um arcabouço de formação e capacitação dos nossos alunos para que possam entrar nessa área. Só para lembrar, Roxane, a USP tem muita, muita empresa filha, como a gente fala, relacionada a ela. Num estudo que fez um grupo que se chama TGT, que é o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica, mostrou que 17% aproximadamente dos egressos da USP na graduação e na pós tem um CNPJ associado, tem uma empresa associada. Esse valor, para você ter uma ideia, significaria perto de 44 mil estudantes egressos que criaram empresas. É um valor bastante significativo, mesmo no panorama do Estado como um todo, né?
Bom, a gente não chega, a gente não pensa num unicórnio, né? A gente cria uma startup e chegar a $1 bilhão de dólares no valor de mercado é uma consequência. Então, o que tem que estar na cabeça desse jovem empreendedor, portanto, aqui dentro da Universidade de São Paulo, que tem os canais para poder desenvolver essa ideia? O que ele tem que ter em mente, né, para chegar ao unicórnio? Unicórnio é uma consequência, é isso?
Unicórnio é uma consequência. A gente tem hoje, como eu disse, inúmeras empresas filhas relacionadas à USP, que vem trabalhando arduamente nesse mercado bastante instável, que promover a economia brasileira. Agora, algumas, de fato, criam soluções muito inovadoras, soluções disruptivas, criam produtos que não existem no mercado. Isso abre uma brecha, uma chance grande dessas empresas escalarem no seu valor de mercado, né? Escalarem no ganho que elas proporcionam, no fundo, também à sociedade, né? Criando empregos, aumentando a arrecadação da sociedade, o PIB do Estado de São Paulo e do Brasil. É muito trabalho, é um grande mérito dos estudantes, mas a nossa visão é que a universidade pode também colaborar nessa formação e, na realidade, não lapidar, mas escolher esses potenciais talentos de maneira mais precoce para poder impulsioná-los, né?
Uhum. Olha, a gente está falando de empresas como a 99, hoje é 99, ela começou com 99 Táxis, uma empresa fundada por 3 ex-alunos aqui da Poli, né, Antônio Carlos? E a gente está falando de outras também, a gente está falando do Nubank, que é uma fintech, tem a Arco na área de educação, iFood, alimentação. Então, assim, são diversas áreas com soluções, como você disse, eu estou citando os exemplos, porque vem de soluções inovadoras, né, para determinadas áreas. Esse é o principal segredo?
Esse é o principal segredo. As 4 unicórnios, os pianos, a 99, o iFood, o Nubank e a Gintex.
Ah, Gintex.
A Arco e a Stone não são os pianos. Aí a gente tem pessoas, inclusive do exterior, pessoas egressas de Stanford, Princeton, que também colaboraram como fundadores dessas empresas. Uhum. Essas 4 aí são as USPianas, né? Mas eu lembro, hoje, se a gente entrar no portal Solos, que a Agência USP de Inovação criou, se você entrar lá hoje, você vai ver 1.122 empresas cadastradas, né?
Nossa!
E essas 1.122 empresas, só para você ter uma ideia, elas geram mais de 10 mil, quase 15 mil empregos, né? Esse é um valor que a gente estima em torno de 12 empregos por empresa que existe hoje, empresa filha da USP. É um valor maior do que as empresas de base tecnológica, ou as startups, que existem no governo, no estado de São Paulo. O governador Doria publicou um texto em 18 de março, em que ele diz que existem cerca de 100 mil empresas que geram 330 mil empregos nesse perfil de startups, né, que é o que ele está chamando de economia criativa, o que nós costumamos chamar também empresas de base tecnológica e desenvolvimento. Isso dá em torno aí, na média, para São Paulo, de 3,6 empregos por empresa. E a gente está falando que as empresas da USP estão gerando aí em torno de 12 empregos por empresa. Então isso mostra a relevância do impacto social muito relacionado a essas empresas, né? Impacto esse que a universidade também tem responsabilidade de demonstrar para a sociedade, e que vem fazendo isso. Por exemplo, com o projeto de métricas apoiado pela FAPESP, que hoje está sob a coordenação do ex-reitor da USP, o professor Jacques Markovitch. Esse projeto tenta justamente encontrar métricas que demonstrem a importância social das universidades estaduais paulistas, USP, UNESP, Unicamp, para a sociedade do estado de São Paulo e do Brasil.
Está tudo interconectado, não é? E dentro das universidades, esse espaço para fomentar a inovação, as startups, elas vão virar unicórnios? Tomara, é uma consequência, é um desdobramento. Mas o que a gente está mostrando aqui é que a universidade pode ser, sim, esse celeiro de startups. No futuro, quem sabe, celeiro de unicórnios. essa evolução rápida tem demonstrado isso. Eu agradeço muito a atenção do diretor da Agência USP de Inovação, Auspin, Antônio Carlos Marques, conversando aqui mais uma vez com o ouvinte da Rádio USP sobre esse tema. Muito obrigada, Antônio Carlos.
Obrigado, Luciane, é um prazer e espero poder sempre estar com vocês da Rádio USP para divulgar o nosso trabalho.
Muito obrigada.